Estamos em contato com o presidente do 15 de Piracicaba, o Arnaldo Bortoleto. Muito boa tarde, presidente. Prazer em falar com o senhor.
Boa tarde, Marcos, ouvinte aí da CBN. É um prazer muito grande falar aí com a CBN, toda a região, do nosso quinzão aqui de Piracicaba, né?
Primeiramente, viu, achei muito legal, eu acho que foi iniciativa aí do marketing do 15, né, de fazer um X e um V separado, né, tá repercutindo muito legal, né, e botar o nhoquim separado, foi muito legal, parabéns ao marketing aí do 15, viu?
Nós agradecemos, vamos parabenizá-lo, sim, tiveram essa iniciativa e deu certo, foi uma bela imagem mostrando a realidade de hoje, né, como em um gesto só, no símbolo, o que devemos fazer para poder passar mais esse período aí.
Eu não sei se o João Carlos de Freitas, eu mandei essa mensagem para você, João?
Acho que foi eu que te mandei.
Foi
eu que te mandei. E tá. Isso daí, inclusive, está repercutindo, porque eu vi hoje no Jornal de São Paulo.
Isso, no SPTV, foi o Tralli e César Tralli, né? É. Foi uma iniciativa muito legal, né, João Carlos de Freitas?
Muito legal. E aí, eu tenho muitos amigos, assim, nas redes que são de Piracicaba, eu me mantenho muito informado, às vezes, portanto, aí, presente, a gente está sempre recebendo aí as coisas do 15, né? Então, já me mandaram logo cedo aqui, eu já vejo, e me mandam, aí, ontem me mandaram você lembra bem, Marco? Aquela decisão, 15 e Bandeirante
que estava lá.
Um frango no meio, no final, lá.
eu estava lá.
Né?
É verdade. Nessa final eu estava lá, viu, João?
Você era mascotinho ainda,
mascotinho,
né?
Era mascotinho.
Era muito bom, mas foi um belíssimo jogo. Mas é assim, eu não sei qual a idade do Bortoleto.
Eu já tô perto dos 60.
60? Então nós somos mais ou menos contemporâneos, viu, Bortoleto? Porque eu tô com 65. Nós então temos que ficar quietinho em casa, viu? Temos que. recolhido, né? Se Deus quiser, vai passar isso aí. Mas eu vou falar, eu sou do tempo do 15, acompanhando o 15, do tempo do Dabronzo, né? Do comendador Humberto Dabronzo. E ele era uma pessoa excêntrica, muito folclórica, né, polêmica, e tinha muito duelo, principalmente entre Ponte Preta e 15, né, porque o Guarani, ele sempre, na década de 60, né, desde 49, quando o Guarani subiu, 15 subiu primeiro que o Guarani, 15 subiu em 48, mas o Guarani sempre se manteve na série A, né, na série chamada Divisão Especial, Campeonato Paulista. Agora, a Ponte, o 15, eles oscilavam muito. Então, na década de 60, a Ponte e o 15 ficaram muito tempo, os dois, na série que era chamada Primeira Divisão, e aí o pau comia. Eu acompanhei todos esses duelos entre Ponte e 15. O Paulista também era muito rival, era um trio, Paulista, né? Paulista, Ponte, Preto e 15, o pau comia. E o comendador Humberto Dabronzo estava sempre aqui, né? Sempre nos jogos, ele usava um terno de nicron, na época o nicron era o tecido, né? E usava aquele chapelão de palha, né? Um guarda-chuva que era inseparável, e sempre com tênis, né? Que era o tênis bamba. Quer dizer, aquele baita terno com gravata, todo mundo usava um tênis bamba. Era uma pessoa folclórica espetacular.
O presidente... o senhor foi presidente do clube de campo também, não foi?
Não, eu sou do conselho do Cristóvão Colombo. Né?
Do Cristóvão Colombo.
Sou presidente da Copla Cana, que é uma cooperativa dos plantadores de cana, e também no Sindicato Rural Patronal, eu sou presidente.
Tá certo. Presidente, como que o senhor está vendo toda essa questão aí da pandemia do coronavírus, os clubes parados, o 15 também parado? Questão, o senhor acredita que a Série A2 vai retomar? Como que o senhor está analisando todo esse momento?
Sim, você sabe que a gente tem que raciocinar, né? Ter muito bom senso nessa hora. Nós, como a maioria dos clubes, já deixamos de férias os jogadores. Nós estamos aí vendo, esperando que sim, que termine o campeonato. Acho que nós já falamos com o presidente Reinaldo, ele também acha que termina o campeonato. E nós aqui, os clubes do Brasil, criou uma associação, né? Primeiro a nível nacional e agora está sendo distribuído a níveis regionais, Centro-Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para fazer as reivindicações juntas, né? Nós acreditamos que nesse momento difícil, alguns patrocinadores não vão estar cumprindo com a cota de patrocínio, como foi a Globo. Então, nesse mês de abril, já não vamos, ninguém recebe cota da Globo. Mas salários nós temos que pagar, como que o jogador também fica sem salários. Nós vamos fazer aí uma engenharia financeira para poder complementar esses salários desse próximo mês de março nós já acertamos, agora vem abril, né? Então nós precisamos sim estar juntos. Eu acho que nesse momento, tanto a federação como a CBF também tem que dar mão aos clubes, porque o futebol faz não só na primeira divisão, mas tem a segunda, a terceira, a quarta, tem as séries A e B dos estaduais, né? Nós acreditamos que é aí que fomenta o futebol, não é só a primeira divisão, não. Então nós precisamos, ao mesmo tempo que participar dessa quarentena, mas também não pode parar o país completamente. Eu acredito que mais uma semana, agora depois da Semana Santa, deve começar a ter alguns sinais de volta na economia.
E como o senhor está... Como estão as finanças do 15? Tem muitos jogadores que têm contrato até o final do Campeonato Paulista, que seria aí da Série A2. E como estão esses casos, presidente?
O que nós estamos vendo? O que vai continuar? Nós temos alguns jogadores, lógico, que vai continuar, nós temos que ficar com eles, nós temos a Copa Paulista na sequência, mas esses que estão terminando, provavelmente nós temos que fazer um acordo, prorrogar o contrato para a gente poder terminar o campeonato, né? A gente sabe que o 15 acreditamos que classifica entre os 8, nós estamos em quinto lugar hoje, temos mais 3 jogos, 2 em casa, 1 fora, e tendo entre os 8 os jogos de mata-mata que precisamos aí também de renda, e com a renda a gente suplementa esse saldo financeiro que vamos ficar agora devedor. Temos uma reservinha pequena, que foram os 2 jogos que nós conseguimos na Copa do Brasil, isso ajudou financeiramente o clube, sem dúvida, mas não podemos abusar que nós ficamos 2 meses sem caixa, né?
Presidente, antes de eu passar para o João Carlos e Freitas, com relação a essa receita, né, que o senhor falou que a Copa do Brasil ajudou a equilibrar um pouco o orçamento do 15. E os patrocinadores da equipe, eles suspenderam o pagamento?
Então,
como é que
está? Temos pediu para aguardar um pouco, porque a situação eles estão gastando bastante também, para a gente acompanhar. O outro patrocínio máximo, nós temos que esperar agora dia 5, espero que venha pelo menos uma cota deles, que é dividido em cotas também, esse patrocínio, porque senão não conseguimos fazer o saldo. A gente faz conta, e agora as despesas nós temos aluguéis nas casas dos jogadores, nós temos CLT, nós temos alguns acordos trabalhistas já antigos, com 15, bem honrando todo mês, né? Então são despesas do dia a dia que o clube tem, e os funcionários administrativos, né?
João Carlos, pergunta para o presidente.
Presidente, é claro, né? O futebol já foi atingido, né? Já foi atingido o que cada clube vai ter que fazer é se reinventar. Cada um a sua moda, né? E o 15, claro que não é diferente. Mas nós estávamos conversando com o Tarcísio, deu uma entrevista essa semana aqui, e falavam sobre o futebol do 15, né? O 15 é muito forte, uma torcida fanática, uma cidade que sempre acompanhou, que sempre se interessou e sempre apoiou o 15. Quer dizer, é um clube que a gente gostaria muito de ver, assim, pelo menos na Série A do Campeonato Paulista e até na Série B do Brasileiro, né? Eu acho que o plano teria que ser esse, né? Tá um pouco longe ainda, mas teria que ser um plano. Mas o 15 de hoje, que o próprio Tarcísio tocou nesse assunto, acho que ele deve estar também orientando muito vocês, porque ele é uma pessoa muito, muito bem informada, muito bem articulada no futebol, não tem a estrutura que um clube de Série A1, por exemplo, do Campeonato Paulista, hoje se exige. Eu queria que você falasse sobre esse assunto, né? Porque hoje o futebol não adianta, você tem que ter realmente um CT né, de boa condição, você tem que ter bons sistemas de gestão, departamento médico, fisiologia, tudo funciona. Quer dizer, a estrutura do futebol hoje, ela conta muito, até na hora de você contratar um jogador. Às vezes um jogador um pouquinho mais qualificado, ele pode fazer opção por esse ou aquele clube, e muitos jogadores a gente sente aí no mercado, eles sempre preferem aquele clube que tem mais estrutura. Queria que você falasse sobre isso, se há um planejamento, se o 15 tem essa intenção, né, de ir galgando e retomando a sua grandeza dentro do campo também.
João Carlos, eu agradeço, uma excelente pergunta. Eu acho que nós assumimos o ano passado o 15, você sabe, com essa mentalidade de primeiro fazer uma gestão dentro do clube e depois, lógico, analisar o que tem. Eu sempre fui torcedor, acompanhava, mas não diretamente as atividades do clube, né? Então nós estamos aí junto com o presidente do conselho, que é o Rodolfo Geraldi, e mais a nossa diretoria, tentando fazer isso. Nós estamos bem planejados, esse saldo que nós tínhamos aí em caixa, já começamos a mexer na base. Nós sabemos, nós temos um CT que a Raiz fez um comodato conosco, onde precisa alguma infraestrutura. Nós até já compramos arquibancadas, que nós precisamos ter lá arquibancada para pelo menos 200 pessoas, para federalizar esse CT nosso. Melhorar um pouco o gramado dele para poder a base sub-15, sub-17, sub-20 do 15 treinar lá e não utilizar tanto o gramado do Barão. Então esse planejamento está sendo feito. Nós fizemos aí em parceria com a federação, trouxemos equipamentos de fisiologia, de recuperação dos atletas. Nós estamos vendo a nossa academia em parceria com uma academia aqui da cidade para trazer equipamentos melhores para os atletas estarem assim, mais confortável. Você sabe, nós temos uma bela de uma cozinha onde nós fazemos a refeição para todos os atletas nossos, né? Então tem sim planejamento para se mexer um pouco na base, mas o principal objetivo seria elevar o 15 para 1, né, o ano passado, por 3 minutos, para quem acompanha, né? Em 3 minutos está na garganta ainda nossa, e tomamos um gol de empate nos 47, foi pro pênalti e acabamos perdendo. Nós saímos na A1 já esse ano. A Copinha, nós fomos bem também, montamos um bom time. Você vê, objetivo nosso, conseguimos segurar o Tarcísio, teve uma pressão muito grande durante o campeonato, o Corinthians lá, o próprio Thiago Nunes querendo levar ele, mas ele pensou bem, raciocinou e ficou conosco. Então já é pro segundo ano que nós mantemos o Tarcísio, e isso facilita, né? Porque os jogadores também conhecem ele, nós ficamos com a maioria dos jogadores, lógico, dá para ficar com todos, sempre tem oferta de algum clube a mais que a gente, mas para esse ano trouxemos alguns jogadores aí nível Série B do brasileiro, que dá para disputar a Série 1 em qualquer time. Então o time sim, mas não é só o time formado, o time que tem que estar coerente, tem que estar conjunto para poder vir a vitória. Você vê, no começo do campeonato tivemos 4 jogos, 2 em casa ganhando, acabamos empatando, e 2 fora. O primeiro a gente fala muito porque foi meio um desastre, mas o segundo, a hora que nós fizemos o gol nos 40 minutos contra o São Caetano, ganhamos o jogo. Em 2 minutos tomamos 2 gols. Então o futebol tem essas surpresas, né? Então nós temos um time forte, com capacidade de levantar o título da 2, investimos bem nisso aí, e aí a gente tem que fazer essa conta. A torcida Piracicaba merece um clube na 1. Então nós estamos fazendo o maior esforço primeiro para fazer essa elevação do 15, depois conseguir também com patrocínio, com sócio torcedor, as ações que nós estamos fazendo aí junto com o nosso marketing para trazer mais sócio torcedor e ter uma base maior para poder investir em toda essa infraestrutura que o time precisa, né?
Presidente, hoje as dívidas, o 15 é um time endividado, são administráveis essas dívidas?
São administráveis, como eu disse, nós temos aí o Profut, que nós pagamos mensalmente os acordos trabalhistas. Os antigos já pagamos todos eles, nós não temos mais nenhum acordo trabalhista antigo. Tem os novos aí que nós herdamos, né, da nossa gestão, não tem nenhuma demanda trabalhista, mas nós temos coisas antigas. Nós temos alguma pendência ainda de um jogador que foi jogar para fora, acabou voltando, não recebeu o contrato, o 15 utilizou ele e acabou a FIFA fazendo com que o 15 tivesse que pagar essa rescisão de um time lá de fora. Isso foi na
é o Paulinho esse?
Eles tiveram que fazer um socorro financeiro, onde essa dívida ainda nós estamos aí tentando equalizar de acordo com o nosso fluxo de caixa, né? Não dá para chegar e pagar a dívida e ficar sem.
Temos essa dívida um goleiro é do Paulinho? Nosso,
entre os melhores jogadores lá de Portugal, que é o Matheus Pazinato. Com essa parada, não sei como fica agora em junho, provavelmente eles iriam comprar esse jogador, a gente já entraria um pouco de receita para amortizar dívida e investir também na base, né? Temos alguns jogadores da base emprestados, com valor fixado, e hoje 6 atletas da base estão no profissional. Quem sabe nós conseguimos também fazer algum recurso com essa com esses jogadores da base. Por isso nós estamos investindo bem na base para poder produzir jogadores, atletas e também ajudar no caixa do time, né?
Só para terminar, presidente, esse jogador que o senhor falou é o Paulinho?
Sim, sim.
É.
Exatamente.
É o Paulinho.
Ele assumiu toda a despesa dele, né?
E por onde anda o Paulinho, hein?
Me parece que está lá em Goiás, na Napolina, segundo informações. Tá?
É que foi uma transação, ele foi para Hungria, né? E não quis ficar,
foi lá,
é isso,
três,
né?
Dias, me parece que não quis saber, voltou e acabou não rescindindo o contrato lá, o time veio e via FIFA sobrou pro 15 pagar, né?
O 15 não pode acionar
aí para pagar.
E o 15 não pode acionar o jogador?
Mas que jeito, né? Aí isso aí é o jurídico nosso que tá cuidando, mas
põe ele para jogar. Põe ele para jogar, né, presidente?
Aí seria bom, né?
Seria bom. Presidente Arnaldo Bortoleto, obrigado, viu? Um abraço e vamos torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente volte a ter bola rolando nos gramados do Brasil e do mundo. Um abraço pro senhor.
Um abraço aí, João Carlos, Marcos, aí a todos os ouvintes da CBN, uma rádio que a gente gosta de ouvir, sim. E esperamos, a esperança nossa e coragem nós temos para enfrentar essa pandemia, acreditamos que o Brasil vai superar mais essa, né? E os times de futebol também voltar a dar alegria para o nosso povo aí, que é uma grande alegria o futebol no Brasil.